E o assunto é política. Costumeiramente, a minha conversa com Reginaldo Dias e Thiago Valenciana na sexta-feira, a este horário, às 10h10, 10h12 agora. Mas nós estamos tendo a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos e estamos aí com mais uma semana pela frente. E depois volta ao horário normal esse encontro com o Thiago e com o Reginaldo às 10h10 na sexta-feira. Mas hoje, sábado, é dia da gente conversar e vamos falar um pouquinho exatamente sobre essa série com os pré-candidatos. Reginaldo, bom dia. Thiago, bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a primeira questão que eu quero levantar com os dois é o seguinte. O perfil dos pré-candidatos. Eu tenho mais uma semana ainda pela frente. Vou entrevistar Aníbal Bianchini, o ex-prefeito, Pupim. Vou entrevistar o Eliseu Fortes também nessa série. Tem até professor da Universidade Estadual de Maringá, professor Edmilson, que também vai ser entrevistado pela gente, o delegado Jacovós, são meus próximos entrevistados. Mas já fizemos aí boa parte deles. 70% mais ou menos dos candidatos já foram dos pré-candidatos entrevistados. Agora tem um perfil engraçado, né? Tem militar e tem aparato de segurança em destaque nas candidaturas. O que você acha, Reginaldo?
Olha, Gilson, esse perfil foi valorizado na eleição passada, né? Para presidente da República e para deputado. Eu até citei aqui numa ocasião anterior que eu encontrei um ex-prefeito da região um certo dia num supermercado e conversando perguntei por que, que ele não saiu candidato a deputado. Ele falou, ainda bem que eu não saí, porque essa foi a campanha dos militares, dos delegados, né? Então, de certa maneira, os candidatos, eles calculam que esse perfil será valorizado, porque normalmente em campanhas executivas, três temas se destacam, né? A economia, a saúde e a segurança pública. E esse tema da segurança pública, ele foi pensado, a primeira colocação na lição passada. Então, há esse cálculo de que vai continuar sendo valorizado agora, né?
Thiago, o que você considera em relação a isso? Vai ser valorizado mesmo? De repente o presidente pode manchar um pouco essa figura do militar ou você acha que não?
Olha, Gilson e Reginaldo e ouvintes, na verdade ainda continuo acreditando que esse perfil de segurança ele vai ter muita força, principalmente no nosso município por conta da quantidade de votos que o próprio presidente Jair Bolsonaro teve aqui na cidade e também pela popularidade que ele ainda mantém, principalmente na região sul. Ontem mesmo saiu uma pesquisa que praticamente metade dos brasileiros acreditam que o presidente não tem culpa nenhuma em relação ao estado da pandemia do coronavírus no Brasil. Além desse perfil de pré-candidatos, né, nós temos dois pré-candidatos já colocados bem voltados para essa área de segurança, mais os possíveis vices, quem tem um nome coronel ou quem nasceu com o nome coronel no registro, tem muita força para poder barganhar uma candidatura de vice-prefeito em Maringá nessa eleição. Né? Tem pelo menos aí três pré-candidatos a vice com o nome de coronel. Então, quem chama coronel já tem uma chance maior, né? É engraçado que o major e o general não tem muita força, mas o coronel está mandando bem na política da cidade. Além disso, a gente tem dois coronéis como secretários municipais. E aí eu já aproveito para destacar que a gente também tem uma profusão de pré-candidatos a prefeitos que foram secretários municipais, tanto nessa gestão como em gestões anteriores. Então, a gente vai dividir aí as pré-candidaturas, estão divididas, na verdade, já em ex-deputados ou deputados estaduais, ex-prefeitos ou o atual prefeito, que também é pré-candidato à reeleição, ex-secretários municipais ou que estão ainda no cargo, se afastaram agora, porque hoje a gente já está há 90 dias da eleição enquanto secretários municipais, e também de ex-candidatos a prefeito que retornam nessa eleição para disputar ou ter uma nova tentativa. Então, praticamente a gente vai dividir aí como ex-prefeitos, secretários, deputados e ex-candidatos. Essa figura de ex-candidato é quase que um ex-Big Brother, né? Eu volto para disputar mais uma eleição para tentar reaparecer no cenário político local.
Agora, Reginaldo, a gente tem aquela história da tradição em Maringá, que às vezes conta, quer queira que não é uma cidade conservadora, você tem trabalhos falando disso, desse conservadorismo, mas também é uma cidade que você mesmo já relatou para mim, tende a romper com a tradição também, tende a fazer mudanças significativas. E o ambiente da pandemia trouxe muita incerteza para muita gente. Aquela coisa de todo mundo vai ser criticado, mas todo mundo vai ser elogiado. Como é que vai ficar essa sucessão em relação a perfis de militares? Tem médico no meio, tem advogado, tem gente que quer voltar, tem gente que nunca entrou, mas sempre tentou. Como é que você avalia isso?
É só para o ouvinte ter uma noção, Gilson, de 82 para cá, de 82 a 2004, nós tivemos seis eleições. Cinco delas foram vitoriosos candidatos que nunca tinham exercido o mandato. Então, havia uma certa renovação incessante mesmo naquele período, né? De 2004 até 2018, nós tivemos uma estabilidade com o grupo político, que é o grupo do deputado Ricardo Barros, do prefeito Silvio Barros, e também, ao qual também pertencia o prefeito Pupim. Então, quer dizer, a gente teve um período de grande rotatividade e um período de estabilidade. Agora, o que vai prevalecer agora? De certa maneira, a eleição do prefeito Ulisses Maia, ela foi surpreendente também, não porque ele não tivesse capacidade de ganhar a eleição, mas é porque havia um favoritismo da campanha do ex-prefeito Silvio Barros no início, né? Ele saiu com um patamar muito alto. Então, a Maringá tem essa tensão entre uma rotatividade no poder e esse período mais curto. O que vai prevalecer agora é difícil de avaliar, mas eu não ficaria surpreso, né, se Maringá apostasse na renovação, porque isso faz parte da tradição dela. Não que o prefeito Ulisses Maia não tenha condições de ser reeleito, mas ele próprio deve estar atento a essa frequência de rotatividade no poder que a cidade constituiu num longo período, e que tende também a estar, essa tendência tende a ser aflorada num momento de instabilidade como nós estamos vivendo hoje.
Agora, tem aquela questão que eu chamo, né, do pragmatismo. Acho que quer queira, quer não, a pandemia trouxe um novo foco para esse tipo de problema. Tem muita discussão, e quase todos os candidatos falam disso, de uma cidade nova que vai surgir depois da pandemia. Quer dizer, os velhos problemas podem ser deixados de lado, que a gente pode ter uma discussão em cima do novo e decidir a partir da pandemia o próximo prefeito, e aquelas velhas questões fiquem relegadas a segundo plano, Thiago?
Não tem como, né, Gilson? Não tem como deixar essas questões antigas de segundo plano. Muitos pré-candidatos apostam que essa história do novo normal não vai regressar mais e que agora a gente tem uma nova normalidade, que tudo mudou, que o mundo mudou, mas eu ainda continuo batendo na mesma tecla de que política se faz sempre da mesma forma. É a tentativa de você conseguir fazer o impossível dentro do possível que você tem. A política não se faz de outra forma, você tem que ter esse papel de convencimento, buscar votos, conquistar voto a voto, eleitor a eleitor, mais do que isso, motivar esse ano o eleitor de novo aí para as urnas. Muita gente acredita que a gente vai ter uma abstenção recorde, eu praticamente não acredito muito nessa tendência, porque o eleitor está ávido, ele quer de fato participar, ele quer estar se interessando cada vez mais pela política do país, mas eu não acredito não que a gente vai ter uma transformação total em relação aos problemas do município. As pautas já estão colocadas, a gente já sabe quais são as situações que cada pré-candidato vai debater na eleição. No aspecto econômico, os empréstimos que a prefeitura contraiu e como que está o caixa do município, nesse aspecto de gestão e as medidas tomadas nos últimos governos. No aspecto da educação, de novo, a história da fila das vagas das creches e também como retomar o IDEB do município, que caiu nos últimos anos. No aspecto da saúde, sempre a questão das consultas especializadas e que várias e várias eleições de sistema recorrente. Mobilidade urbana, como que fica a questão do transporte coletivo do município? Qual que é o papel do terminal intermodal nesse aspecto? Segurança pública, como atrair novos investimentos para a área e como criar uma nova segurança pública na cidade de Maringá. Então, quer dizer, os temas básicos e a retomada da economia, claro, um outro tema fundamental depois do coronavírus, eles já estão dados, esses temas básicos. Todos os pré-candidatos já estão falando disso. Até mesmo quem está no governo, que é o caso do prefeito Ulisses Maia, ele já sabe desses temas, ele tem abordado esses temas, inclusive nas suas redes sociais. Então, a tônica da eleição é essa. Não tem muito o que inventar, além dos problemas que o município tem e as soluções que cada pré-candidato pode fornecer para o eleitorado.
Ô, Geraldo, você tem falado, e a gente já conversou sobre isso, de que existe efetivamente uma mudança. Vamos dizer assim, existe aí um novo normal. As coisas não vão ser mais como eram antes. Você concorda com o Thiago, quer dizer, a gente vai voltar a ter e discutir os velhos temas? Ou existe uma mudança realmente que a pandemia pode mudar o foco da eleição?
Ah, Gilson, a campanha eleitoral, ela mistura três coisas. Os problemas do cotidiano que as pessoas vivem, ela combina um debate de ideias e também uma mobilização por símbolos, né? Por exemplo, esse símbolo da segurança, às vezes é mais o símbolo do que a necessidade de uma política de segurança diferente, né? As pessoas sentem insegurança independentemente dos indicadores que existem num determinado momento. Agora, a campanha municipal, ela é aquela campanha que pisa no chão do eleitor. O eleitor mora na cidade, ele não mora no estado, não mora no país, ele mora na cidade. É uma campanha diferente porque o eleitor, ele conhece, ele já viu o candidato, ele conhece o prefeito, ele sabe onde encontrar o prefeito para cobrar as coisas que faltam no bairro dele, na escola do filho dele e assim por diante. Então, os candidatos, eles têm que considerar que o eleitor, ele tem critérios acumulados, né? O prefeito tem que resolver o problema da cidade, o prefeito tem que ter um campo de ideias atualizado com os eleitores e tem que também representar esse símbolo que o eleitor está buscando na campanha. Então, o candidato que conseguir fazer essa equação, ele tem chances maiores, desde que, claro, ele atinja todos os eleitores. Porque não adianta você ter as ideias certas e conseguir captar qual é a preocupação do eleitor se você não tiver mecanismos para dialogar com ele, né? Então, esse é um outro critério. E aí são os mecanismos tecnológicos que hoje estão em primeiro plano, mas é preciso também que os candidatos tenham uma rede de apoiadores na cidade toda. Porque excelentes candidatos não chegam a lugar nenhum se não tiverem essa combinação de coisas.
Bom, agora eu quero falar de um assunto que tirar um pouquinho dessa questão dos pré-candidatos, da eleição municipal, e falar do fato aí da semana, que é o deputado federal Ricardo Barros assume a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Reginaldo, isso significa o quê na sua análise? Quer dizer, mais fortalecimento do poder local, desgaste do personagem diante de um presidente que está instável, diante da opinião pública? Como é que você avalia?
Não, primeiramente, é um degrau a mais na carreira já exitosa do deputado Ricardo Barros. Ele foi prefeito, ganhou uma eleição surpreendente em 88, mas sobreviveu como líder político. Então, ele já tem 30 e poucos anos de liderança na cidade. E é o sexto mandato, se eu não me engano, de deputado federal. E ele só perdeu uma eleição, Gilson, até hoje, que foi a eleição para o Senado, né? Que é uma eleição diferente. E na Câmara dos Deputados, ele galgou posições realmente de destaque, sendo líder de mais de um tipo de governo. Ele convergiu com o governo Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, e agora o governo Bolsonaro, né? E foi ministro do governo do presidente Temer. Algumas pessoas o criticam porque ele oscila muito assim, nas alianças, mas esse é um pragmatismo que caracteriza a biografia dele. Nós estamos num país em que os grandes personagens políticos, eles são maleáveis. Eles têm um perfil, têm uma biografia, mas eles são maleáveis assim, no caminho que eles vão traçando. O que, que isso traz para a cidade ou não traz para a cidade é uma coisa que precisa ser testada, né? Principalmente do chefe do Poder Executivo, ter projetos para otimizar essa proximidade de um líder da cidade no governo federal. E o deputado Ricardo Barros, ele coloca na biografia dele que ele é eficiente para trazer verbas. Então, isso precisa ser testado permanentemente, né?
Tiago, você considera que essa ascensão do Ricardo agora a chefe do governo na Câmara vai trazer efeito também na eleição? Quer dizer, é um passo importante para o ambiente eleitoral?
Ah, sim, Gilson. É um passo importante para o ambiente eleitoral local, no sentido de que talvez, possível, né? Talvez que o eleitor mais alinhado ao bolsonarismo ou o eleitor que está mais próximo do presidente Jair Bolsonaro se afaste do Ricardo Barros, porque esse eleitor, ele não esperava que isso acontecesse. Ou talvez tenha um sentido contrário, quer dizer, eu vou me aproximar do Ricardo a partir do momento que o presidente trouxe alguém para tentar resolver os problemas que ele tem de articulação política no Congresso. É um ingrediente interessante, ou talvez nem se cole uma imagem de uma pessoa ou outra, porque a lógica da eleição municipal, como o próprio Reginaldo comentou, ela é bem diferente da lógica da eleição federal. Tanto que tem vários pré-candidatos tentando ser o próprio Jair Bolsonaro encarnado no município de Maringá. mas são situações totalmente distintas. O eleitor vota para a presidência da República com uma lógica e vai votar para a prefeitura municipal com outra lógica. Agora, o fato interessante dessa articulação toda do Ricardo, que eu li alguns twitters essa semana e achei muito bacana o comentário de um jornalista de São Paulo fazendo uma crítica à própria imprensa e aos próprios críticos do presidente. Eu achei muito ponderada a crítica dele no seguinte sentido. Se criticava o presidente Jair Bolsonaro por ele não ter articulação no Congresso Nacional, por ele não ter um líder, por não ter quem acalmasse os ânimos no Congresso. Aí ele coloca alguém para fazer essa função, no caso agora o Ricardo Barros, e as pessoas criticam porque o presidente traiu seus princípios. Então, quer dizer, às vezes nada parece agradar na política, ninguém agrada de nenhum dos lados. Mas, de fato, o país precisa andar. A entrada do Ricardo na Câmara dos Deputados é para fazer esse papel exatamente de meio campo no Congresso Nacional. Não só na Câmara como no Senado. Lembrar o fato de que ele foi ministro da Saúde e o Reginaldo destacou também que ele tem esse papel de articulação de orçamentária e ele entende muito do orçamento público. Então a entrada dele na liderança do governo é justamente para tentar acalmar os ânimos e para fazer até uma própria frente ao próprio Rodrigo Maia, que ainda participa do Centrão, ainda seja um desses integrantes do Centrão, é para dar uma espécie de tranco no Rodrigo Maia. Ó, aguardem um pouquinho porque agora eu tenho outro tipo de articulação, outra presença aqui na Câmara. Esse foi o recado que o Jair Bolsonaro acabou passando para os deputados federais. E é claro que no sistema de presidencialismo de coalizão, já diria o Sérgio Abranches, no Brasil não tem como você governar sem ter o apoio do Congresso. A prova disso é o Bolsonaro. Ficou um ano e meio aí praticamente se debatendo com o Congresso e teve que se aliar ao Congresso para conseguir manter a sustentação do governo.
Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa. Até a semana que vem.
Até mais, Gilson. Um abraço aos amigos.
Tiago, obrigado por essa conversa. Até a semana que vem.
A gente que agradece e até a próxima semana.
Conversei com o Reginaldo Dias, Thiago Valenciano, nosso encontro no Assunto é Política, normalmente às sextas-feiras, mas hoje e também na semana que vem, aos sábados, por causa da nossa série com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. 10h29.